com seu manto de amor. Guarda-me na paz desse olhar, cura-me as feridas e a dor, me faz suportar.
Pois hoje temos uma voz muito bem conhecida pelos nossos ouvintes, o Padre Pacheco, que recentemente, no passado dia 15 de agosto, completou 45 anos de sacerdócio. E quisemos perguntá-lo seu depoimento, sua experiência deste tempo. Pode nos dizer que balanço, digamos assim, faz deste tempo e da sua vida sacerdotal?
Eu penso que não se consegue fazer um balanço, nem nos toca a nós fazer um balanço, mas a impressão geral que me vem, naturalmente, ao fim de tantos anos, é de dar graças a Deus por este tempo passado, naturalmente também pedir perdão pelas infidelidades, etc. Mas se há alguma coisa que me vem espontaneamente, é dizer, como uma vez ouvia num cântico belíssimo da comunidade de Tézé, Misericordias Domini in aeternum cantabo. Aliás, foi assim uma expressão, não é, de um salmo que Santa Teresinha de Menino Jesus escolheu para o início da sua autobiografia, que lhe tinham pedido, da história de uma alma, em que ela fala do seu passado, da sua vida, do seu percurso. A única coisa assim que me vem imediatamente é dizer graças a Deus por este tempo, por me ter chamado. Essa é outra coisa assim bastante forte na minha vida de padre, a percepção de que o Senhor de facto me chamou e de que nunca ficou em causa essa chamada, mesmo nos momentos de algum desânimo, de alguma crise. Foi sempre uma coisa firme, que muito me ajudou o ter a certeza que o Senhor continuava a chamar-me e a enviar-me.
É muito natural uma visão retrospectiva, né? Quer dizer, como que tudo isso começou? Lembra, talvez, um episódio assim que foi muito marcante? Como que nasceu esta vocação à vida sacerdotal?
Devo dizer que eu nasci numa família que tinha vários padres. Tinha, desde logo, dois tios padres, depois um faleceu, mas um tio padre, irmão de minha mãe, que muito nos marcou, foi nessa paróquia, era nessa paróquia que nós vivíamos, foi lá que eu fiz a catequese e a primeira comunhão e a comunhão solene. E depois tinha também dois irmãos que estiveram no seminário, um dos quais depois faleceu, deveria ter sido missionário, mas não chegou, digamos, faleceu entretanto. Mas depois tinha e tenho ainda um irmão, o meu irmão mais velho, que é padre, que foi ordenado quando eu tinha só 6 anos. Naturalmente que são figuras que me marcaram. É interessante que quando eu cheguei ao fim da 4ª classe, e normalmente era nesse tempo que se entrava no seminário, ninguém me falou dessa hipótese e eu não tinha pensado nisso. E o que aconteceu foi que, depois, frequentando uma escola técnica, como se dizia, tive um professor de religião, que era uma pessoa, um padre de grande dinamismo, de grande simpatia, irradiava verdadeiramente simpatia. E um dia propôs que quem quisesse, ele era diretor espiritual num seminário que ficava ali perto, que quem quisesse ir lá conversar com ele ou confessar-se, e eu comecei a ir. E um dia ele disse-me: porquê é que tu não vais para o seminário? Podia ser uma oportunidade para estudar a tua vocação, quem sabe, se Nosso Senhor te chama a ser padre. Esse padre chamava-se e chama-se Manuel Vieira Pinto, e depois foi bispo em Moçambique. A história da minha vocação está ligada pessoalmente a ele. E lembro-me, como se fosse hoje, o momento em que ele me disse estas palavras: queres vir? Porque não? Queres? E eu disse logo que sim. E é um sim que veio de uma espécie de graça interior, não é? De pensar, se calhar é mesmo isto, vamos aderir. E daí em diante, depois, foi um tempo de amadurecer a vocação, de continuar a refletir, a rezar, a ser aconselhado. E pronto, e depois ainda não tinha 25 anos, quando em 1969 fui ordenado na Diocese do Porto, de onde sou natural.
Certamente que o seu caso, graças a Deus, foi assim, né? Portanto, digamos assim, um choque à primeira vista, né? Quer dizer, o chamado personalizado na pessoa do seu Dom Manuel Vieira Pinto. Talvez os nossos jovens tenham um estilo de chamamento, ou podem ter um estilo de chamamento diferente. Prevê esta possibilidade que, por exemplo, num primeiro momento haja hesitações ou não clarezas quando ao tipo de vocação que uma pessoa pode ter?
Eu, quando digo que desde aquele momento nunca mais tive hesitação, não quer dizer que não tenha tido momentos de alguma perplexidade ou de alguma dúvida. Por exemplo, a minha, durante um certo tempo, perguntava-me se não seria chamado outro tipo de vocação, que naquele tempo se dizia a vocação missionária, para partir para as missões, etc. E depois foi o meu diretor espiritual que me ajudou a ver que também ali na diocese, e como padre diocesano, poderia ser verdadeiramente missionário, que não havia, se calhar, esta diferença assim tão fundamental, que depois estava sempre a tempo de partir para as missões, até por temporadas, etc., se fosse o caso. Agora, o que eu penso é que cada vocação é diferente. Não há dois percursos iguais para duas pessoas que depois chegam a padre. Para quem quer que seja, a sua própria vocação, que depois pode tomar formas tão diversificadas, é qualquer coisa que acontece, digamos, devido a tantas circunstâncias. E há pessoas que, digamos, descobrem a sua vocação, digamos, muito mais tarde, noutras circunstâncias. E eu penso que o essencial é uma espécie, uma coisa que o Papa Bento XVI dizia frequentemente, e que é evidente, que a própria fé cristã, e depois qualquer vocação dentro da Igreja, está ligada a um encontro profundo com Cristo. E é isso que é decisivo. No meu caso, por exemplo, eu penso que a grande influência, para além daquilo que eu contei, foi o ter encontrado na minha vida, e nessa fase, por maioria de razão, isso foi importante, padres que viviam profundamente e com alegria, com convicção, a sua vocação. O padre Vieira Pinto era um deles, não foi o único. E, como dizia, mesmo o meu irmão mais velho, foi para mim sempre um modelo e um estímulo. Recordo-me que na imagem da sua ordenação, não é? Costuma haver um santinho, não é?
Sim.
Por trás ele tinha escrito uma frase, uma oração breve, e era assim: Senhor, fazei de mim um padre pobre e humilde e apostólico. E essa, digamos, esse desejo expresso dessa maneira, assim tão simples, foi para mim uma indicação, uma chamada também isso. Depois uma outra pessoa, já agora termino com esta série de padres que me marcaram, marcou-me muitíssimo um professor de teologia, que foi também reitor do Seminário Maior lá no Porto, e que morreu com um cancro na cabeça com 42 anos. E foi uma pessoa absolutamente excepcional, pela maneira, digamos, como testemunhava a sua fé, logo nas aulas de teologia, na maneira de nos tratar, no esforço que ele fazia de vir ao encontro. Eram tempos muito difíceis, porque era depois do maio de 68, aqui na Europa, houve uma grande agitação, havia uma grande contestação da parte dos estudantes, e isso também se refletiu na vida do seminário naquele tempo. E ele soube enfrentar tudo isso verdadeiramente com um espírito que só podia vir, uma força que só podia vir do Espírito Santo, só podia vir de Deus. E isso marcou-me muito.
Se percebi bem, parte do seu sacerdócio passou na Diocese do Porto e outra parte aqui em Roma.
Eu estou aqui em Roma há 32 anos e, como vimos, tenho 45 anos de padre. Quer dizer que vim para cá quando tinha 38 anos. E antes tinha sido, durante 3 anos, professor e diretor espiritual num seminário médio, como se dizia, com seminaristas entre os 14 e os 18 anos. Depois tive uma pausa para o serviço militar, digamos assim, em que num período estive a ajudar numa paróquia. E depois, durante 8 anos, fui responsável, diretor, como se dizia, do Secretariado Diocesano da Catequese, da Infância e Adolescência, da Educação Cristã da Infância e Adolescência, e depois é que vim para cá. Portanto, uma boa parte, digamos, a maior parte da minha vida de padre, afinal acabei por a viver aqui, e sobretudo ao serviço da Rádio Vaticano, mas tive esse período, digamos, de serviço na Diocese do Porto, E devo dizer que nunca me senti desligado da Diocese de Porto. Isso é uma coisa muito característica de nós, padres diocesanos. Estamos ligados a uma diocese, é ali que nos reconhecemos como padres, como ligação assim mais profunda com a Igreja.
Do meu caminho, cuida de mim.